Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu continuo feliz, agradecido a Deus, animado por estar com vocês. Tem sido um tempo tão bom de comunhão. Hoje pela manhã tivemos um momento tão rico e eu espero que nessa noite Deus continue sendo gracioso conosco. Mais uma vez, quero parabenizar a igreja pelo aniversário de 26 anos. Que o Senhor continue sendo glorificado por meio da vida de vocês e por meio do servir fielmente dessa igreja. Pastor Madison disse que eu peguei uns 15 transportes. Rapaz, eu acho que se eu tivesse vindo de jumento, ainda não teria sido tão doloroso, né? Oh, Jesus. Eu disse de manhã, né? A amizade com ele é muito boa, ruim essas piadas que a gente tem que aguentar. Meus irmãos, pela manhã nós meditamos um pouco na palavra de Deus. Aqueles que estiveram aqui, nós vimos algumas características daqueles que estão sendo formados em Cristo, né? O tema da nossa festa é até ser Cristo formado em vós. E nós vimos quatro características daqueles que são formados em Cristo. Quem esteve aqui pela manhã lembra da primeira? Hã? Ninguém lembra? Maturidade. Segunda, fé. Terceiro, testemunho. Quarta, identidade. Muito bem. Então, Deus foi gracioso, nos abençoou com a sua palavra, e eu queria que você abrisse novamente na carta de Paulo aos Gálatas, e nós vamos então continuar. Obrigado, meu irmão. Nós vamos então continuar meditando nesse tema, meditando nesse texto de Paulo aos Gálatas. Eu falei pela manhã, Paulo está trazendo um tom pastoral de confronto amoroso com aqueles irmãos que haviam abandonado o Evangelho de Cristo, o Evangelho ensinado por Paulo, pelos apóstolos, e então eles tinham abandonado esse Evangelho e estavam abraçando uma outra conduta de vida e um outro Evangelho, um outro ensino. Então Paulo escreve Gálatas para corrigir algumas coisas na vida deles, corrigir alguns pontos teológicos e ao mesmo tempo aplicar algumas verdades. Então abra aí, nós vamos ler novamente Gálatas, capítulo 4. A partir do verso 17, nós vamos ler até o verso 20. Os que encontrar... Está aí. Diz assim a palavra de Deus, verso 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em um outro tom de voz, porque eu estou perplexo por vocês. É exatamente isso a tonalidade da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo está perplexo porque aqueles irmãos haviam abandonado a sã doutrina. Eles haviam abandonado o verdadeiro evangelho. E então Paulo agora corrige aqueles irmãos em um tom pastoral e amoroso, e ele diz que está perplexo. Ele diz que não consegue entender como é que eles de repente, de forma tão rápida, eles deixaram de viver aquilo que foi, que eles aprenderam por meio do apostolado de Paulo. E então eu quero continuar aqui mostrando para vocês algumas outras características daqueles que realmente estão tendo Cristo formado neles. E a quinta característica, nós falamos de quatro pela manhã e nós vamos falar da quinta, é que esses que estão tendo Cristo formado, eles permanecem na verdade. Uma igreja bíblica, uma igreja que é madura, que está crescendo na fé, ela precisa permanecer na verdade. Olha o verso 15 do capítulo 4. Paulo pergunta para eles algo muito importante. Ele diz assim: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Agora vai para o capítulo 5 e para o verso 7. Olha o que é que Paulo diz. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Vejam, aquela igreja havia sido plantada, aquela igreja havia aprendido o ensino do Evangelho por meio de Paulo, por meio de outros apóstolos. Mas em algum momento, pessoas se infiltraram na igreja e começaram a semear ensinos errados. Eles começaram a trazer novidades. Eles começaram a trazer algumas coisas que estavam atraindo a igreja dos Gálatas muito mais do que o puro evangelho que Paulo havia pregado. E Paulo então está perplexo e está tocando na ferida deles e dizendo: o que, que aconteceu? Por que, que vocês deixaram o evangelho? Quem ensinou isso para vocês? E é interessante como Paulo traz um tom de que aquele ensino, e o que parece por todo o contexto que nós vemos em Gálatas, é que aqueles ensinos estavam introduzindo coisas tanto do Antigo Testamento, como algumas novidades que traziam um peso, um fardo, de que aqueles irmãos não deveriam levar. Tanto é que no verso 10 do capítulo 4, Paulo agora diz: vocês guardam dia, meses, tempos e anos, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Aqueles irmãos agora estavam voltando-se novamente para os velhos rudimentos da lei. Eles estavam aprendendo com falsos profetas coisas que Paulo jamais ensinou. E o ponto que Paulo traz é que aqueles irmãos já agora não eram tão felizes, não estavam tão felizes em Cristo como antes. Prova é que o verso 15, Paulo diz: o que aconteceu com a felicidade de vocês? Vocês não são mais felizes em Cristo. E aí Paulo corrige aquilo dizendo: irmãos, permaneçam na verdade que vocês aprenderam. Meus irmãos, uma igreja que está edificada em Cristo precisa se preocupar em permanecer na verdade. Eu sei que vocês são bem ensinados. Eu sei que vocês são bem doutrinados. E a mensagem que eu quero trazer aqui, esse ponto, é muito importante para vocês. Hoje nós estamos celebrando 26 anos dessa igreja servindo ao Senhor. Mas se essa igreja quer celebrar muito mais anos de vida em Cristo, de alegria em Cristo, vocês precisam permanecer na verdade. O verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, ela traz alegria ao coração. Enquanto que o falso evangelho, as falsas doutrinas, os falsos rudimentos do evangelho, eles trazem um peso e minam, esgotam a nossa alegria em Cristo. É por isso que aqueles homens tinham semeado isso e eles tinham perdido, aqueles irmãos estavam perdendo o prazer, a alegria de servir a Deus. E Paulo diz: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? E como eu disse pela manhã, Paulo pega o dedo, passa no sal e toca na ferida daqueles irmãos e dizem: será que por dizer a verdade eu me tornei inimigo de vocês? Queridos, eu disse pela manhã que uma igreja que está sendo formada em Cristo, ela precisa ser uma igreja madura, que está pronta para receber a admoestação, o confronto amoroso, porque é isso que vai fazer com que ela permaneça sadia diante dos ataques dos falsos mestres. E não se enganem, de novo, eu sei que vocês são bem doutrinados e ensinados, mas isso não é um escudo para que jamais vocês escutem de alguém de fora uma meia-verdade ou uma falsa doutrina. Outro dia eu estava conversando com uma irmã da igreja e ela estava dizendo: pastor, você sabe que eu não perco um domingo, eu estou sempre aqui, mas queria lhe dizer que todo domingo eu escuto o pastor fulano de tal. Eu disse, eu não sabia que ele era meu auxiliar agora. Queridos, nós vivemos a era da internet, que agora as pessoas estão desprezando muitas vezes a igreja local e muitas vezes deixando de receber a sã doutrina, a palavra boa, segura, para ouvir e se aventurar em sermões da internet. E eu preciso fazer uma ressalva aqui. Eu sei que há muitos bons pastores que disponibilizam seus sermões na internet e não tem nenhum mal nisso. A questão é que no meio disso tudo há também um perigo real, porque os falsos mestres também estão lá. Então você precisa ter muito cuidado se você quer continuar sendo formado em Cristo. Você precisa continuar vivendo e aprendendo e permanecendo na verdade. Os falsos mestres, eles enganam, não porque eles são falsos, mas porque eles são mestres. Cuidado! Paulo disse, vocês vinham correndo bem, o caminhar estava bom, estava perfeito, vocês estavam equilibrados, maduros, centrados. O que aconteceu? Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? E aí está o ponto. Alguém assim infiltrou. Alguém se colocou ali. Aquela igreja caminhava bem, mas de repente começou a dar ouvidos a falsos mestres. Um falso ensino de um falso mestre pode destruir o caminho de uma igreja saudável. E se eu posso dar um conselho pastoral para vocês, no amor de Cristo é esse: permaneçam na verdade. Não abram mão da sã doutrina. Cuidado com aquelas mensagens que aparentemente são tão bonitas, que querem atrair. Ah, vamos encher a igreja de outra forma. Vamos tentar recursos diferentes, queridos. A igreja do Senhor sempre foi sustentada pela sã doutrina. É a palavra da verdade, o evangelho puro e simples de Cristo, que sempre alimentou a igreja e sempre vai continuar alimentando. Portanto, permaneçam na verdade. Essa é uma característica que você não pode esquecer. Se nós queremos estar formados em Cristo, nós precisamos permanecer na verdade. Um outro ponto que Paulo traz aqui, no verso 19 do capítulo 4, ele diz, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto? Você consegue imaginar a profundidade disso que Paulo fala? Meus filhos, eu estou de novo sofrendo por vocês as dores de parto. Quem é mãe aqui, as irmãs, devem saber muito mais do que qualquer homem aqui o quanto deve ser dolorosa a dor do parto. Eu já presenciei a minha esposa com dores de parto. E eu clamava, chorava, abraçava, mas não diminuía. E é isso que Paulo está sentindo. Dores de parto por causa daqueles irmãos. Dores de parto, sofrendo ao ver aqueles irmãos abandonando a sã doutrina, abandonando aquilo que ele tanto ensinou. Queridos, não tem algo que fira mais o coração de um pastor do que ver alguém que ele cuidou, ensinou, talvez até uma igreja que ele ensinou com tanto afinco, com tanto esmero, com tanto zelo, durante tantos anos, e de repente vê aquela igreja se desviando da verdade. Aquela igreja se desviando da simplicidade do Evangelho de Cristo. E era exatamente isso que estava acontecendo com aqueles irmãos. E é exatamente isso que Paulo diz, eu estou sofrendo as dores de parto. Eu estou sentindo isso por vocês, e eu vou continuar sentindo isso e lutando por vocês até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de estar aí com vocês presente e falar em outro tom, porque eu estou perplexo. Paulo estava com o coração sofrendo. Eu sei que líderes sofrem, e eu sei que igrejas também sofrem. Eu sei que talvez eu esteja abrindo aqui até um parênteses, porque o sofrimento aqui é um sofrimento relativo ao apóstolo, pelo sofrimento dele estar vendo a igreja se apartando do evangelho. Mas deixa eu aproveitar isso aqui. Nós sofremos. E o sofrimento também faz parte desse crescer em Cristo, dessa maturidade. Paulo sabia como sofrer essas dores de parto e entender que isso era um processo que Deus estava o fazendo passar. E uma característica, queridos, que é muito presente naqueles que estão sendo formados em Cristo, é que eles aprendem também a sofrer. Líderes sofrem, mas qualquer cristão também sofre. E nós fomos chamados por Cristo para também sofrer. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O evangelho de Cristo nunca foi um evangelho de bonança e prosperidade. Não. Esse é um falso evangelho. O evangelho de Cristo é aquele que chama e diz: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia. E evangelho muitas vezes implica em sofrimento. De sofrermos como Paulo sofreu, de sofrermos como o próprio Cristo sofreu. Mas quem sofre em Cristo também é formado nele. Qual é na Bíblia o maior exemplo de sofrimento injusto? É o do próprio Cristo. E cada vez que nós sofremos, nós também estamos nos tornando mais parecidos com Ele. O sofrimento é pedagógico, Ele ensina. As maiores lições dos grandes homens de Deus foram aprendidas em meio ao sofrimento. Tem um hino, não sei se vocês conhecem, que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Vocês conhecem, não? É, também. É porque vocês não sabem de onde eu vim. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Queridos, o sofrimento é pedagógico. Talvez você chegou hoje aqui sofrendo, e eu não preciso ser nenhum profeta para saber que pessoas sofrem, que muitos aqui estão sofrendo, e talvez por causa do seu sofrimento você diga: será que vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir a Deus. O sofrimento faz parte daquilo que Deus preparou para nós. Cada vez que nós sofremos, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Portanto, não desista, permaneça na verdade, mesmo em meio ao sofrimento. Continue firme, servindo ao Cristo, mesmo que o teu sofrimento, você diga, parece a dor de um parto. Dói, estou gemendo, eu estou angustiado, eu estou sofrendo. Meus pés pisam os espinhos, eu não consigo sentir o cheiro do evangelho, só o sofrimento. Calma, vai passar. Um dia passa. E se não passar, lá no céu nós estaremos juntos cantando o hino da vitória. Mas vale a pena servir a Deus. Vale a pena permanecer firme na verdade. Porque o sofrimento também faz parte da vida do cristão. Mas olha, Paulo ainda diz mais algumas coisas sobre Cristo sendo formado em nós. Alguns processos. E ele fala no capítulo 5, no verso 13, se você puder abrir. Paulo encerra o capítulo 4 dizendo que nós somos filhos, não da escrava, mas da livre. Ele faz ali uma comparação de Sara e Agar, uma alegoria das duas alianças. E ele chega no capítulo 5 para falar sobre liberdade cristã. E no capítulo 5, verso 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Paulo está se referindo à lei que alguns estavam ensinando aos gálatas, que eles deviam voltar aos velhos e antigos rudimentos da lei. E então no verso 13 Paulo diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Sabe o que é que pode destruir uma igreja? A ausência do amor fraterno em Cristo. Sabe quando é que nós temos a certeza de que o caráter de Cristo está sendo formado em nós? Quando nós cumprimos a lei de Cristo, que é o amor. Nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se vocês os amardes uns aos outros. Olha, Paulo está dizendo aqui, irmãos, a liberdade que vocês têm é para servir a Deus. A liberdade que vocês têm não é para dar ocasião à carne. Vocês não têm liberdade para pecar, mas liberdade para servir a Deus em amor uns aos outros. Sejam servos uns dos outros em amor. Se uma igreja deseja continuar firme, e se ela quer mostrar para a sociedade que realmente ela tem o caráter de Cristo formado nela, ela precisa viver em amor. Ela precisa viver amando. Não é porque eu carrego a Bíblia debaixo do braço. E você pode carregar, não tem problema, eu faço isso. Mas não é isso que nos identifica como cristãos. O que nos identifica como cristãos é o amor verdadeiro que nos une no afeto de Cristo Jesus. E se nós não vivemos o amor um pelos outros, então esse caráter de Cristo não está sendo formado em nós. Porque foi Ele que disse: é assim que vocês vão ser conhecidos, que são meus discípulos, se vocês os amardes uns aos outros. Queridos, o amor de Cristo nos une. O amor de Cristo nos sustenta. E Paulo diz: cuidado, porque se vocês ficam se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Eu não gosto daquele irmão porque ele votou em Bolsonaro ou porque ele votou em Lula. Ah, o couro vai comer agora. Já é a última noite, não estou nem aí. Amanhã eu já vou embora, a passagem está comprada. Estou seguro, está aqui a passagem já. Queridos, o que nos une no amor de Cristo não é candidato A ou B. O que nos une como igreja não é quem governa na presidência, não é quem governa no estado ou no município. O que nos une no amor de Cristo é isso, é o amor. É isso que Paulo disse: vocês ficam se mordendo, se devorando por qualquer outra coisa, cuidado, porque vocês podem ser destruídos por causa disso. Cuidado. Não deixe de amar, de servir, de viver para a glória de Deus, por causa de qualquer coisa que seja, que corra o risco de quebrar a tua comunhão com o teu irmão. Esse irmão que está sentado ao teu lado, ele foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. A presença do Espírito Santo habita nele, ele é corpo de Cristo. E Deus nos manda amar uns aos outros. Você pode não gostar das preferências dele, você pode não gostar da cor do cabelo dele, você pode não gostar das tatuagens dele. Eu não ia perder essa. Você pode até não gostar, mas isso não te dá o direito de quebrar o elo fraterno do amor que nos une na pessoa de Cristo. Isso é amor, irmãos. O amor de Cristo precisa nos unir. Nós precisamos aprender a viver em amor e não a viver nos mordendo e nos devorando. Durante algum tempo, esse texto de Gálatas 5:15 era o texto que eu mais repetia na minha casa. Por quê? Porque minhas duas filhas, a mais velha e a do meio, como duas irmãs que se amam, Viviam se mordendo e daqui a pouco uma estava puxando no cabelo do, da outra e gritando. Aquelas, vocês conhecem esse termo, arenga? Estavam arengando. É um termo cearense, né? Eita! E as meninas estavam arengando e eu sentava com elas e disse, ó, se vocês ficam mordendo e devorando. Eu digo, aqui é o texto que fala de canibalismo gospel. Ficam mordendo e devorando. Se vocês ficam se mordendo e se devorando, vocês vão se matar, vão se destruir. Você ama sua irmã? Amo, pai. Então por que que vocês ficam se mordendo e se devorando? E aí elas começavam a brigar, eu, lá no quarto estudando, eu gritava, Gálatas 5,15. Aí elas lembravam. Uma boa dica, pastor Madison. Quando os irmãos começarem a brigar, a se devorar, você grita, Gálatas 5,15. Pensar em falar mal do seu irmão, quando você pensar em morder o seu irmão, em devorar, lembre, Gálatas 5,15. Se você fizer isso, você corre o risco de vocês serem mutuamente destruídos. Mas se o caráter de Cristo está sendo formado em vocês, então vocês amam para a glória de Deus. Vocês amam apesar dos irmãos. Vocês amam apesar das falhas. Ou alguém aqui é perfeito ao ponto de merecer o amor de Deus? Quem é perfeito aqui ao ponto de merecer o amor de Deus? Não é, né? Eu também não sou. Mas Deus nos ama. E Deus nos ama apesar de nós. É por isso que o que tem que nos unir são os elos fraternos do amor, porque Ele vai garantir que nós vamos continuar com Cristo sendo formado em nós. Meus irmãos, não vivam se devorando. Olhe para o seu irmão, lembrando de que Cristo morreu por ele, lembrando de que ele é templo e morada do Espírito Santo. Depois Paulo diz, se vocês querem ter o caráter de Cristo formado em vocês, ele diz no verso 16 do capítulo 5, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E não já estava muito apertado não, pastor? Estava, mas agora ainda mais. Porque Paulo mostra que aqueles que estão tendo esse caráter formado em Cristo, eles não vivem para satisfazer as obras da carne, mas para desenvolver o fruto do Espírito. E ele diz quais são as obras da carne. Verso 19. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E não herdarão o reino de Deus porque isso é uma característica de um viver ímpio e não de um viver piedoso. Essas são as características de um viver de alguém que não foi regenerado em Cristo. E não de alguém que teve Cristo formado em seu caráter. Mas o fruto do Espírito, Paulo diz, olha, não satisfaçam as obras da carne, mas vivam no Espírito. E o fruto do Espírito, verso 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Será que naquela igreja dos Gálatas tinha essas coisas? Os irmãos se mordendo, se devorando, provocando uns aos outros, inveja um dos outros, será que tinha? Certamente. Paulo, de novo, pega o dedinho dele carinhosamente, passa no sal, põe o dedo na ferida, e eu creio que ele ainda dava uma girada assim. Vocês estão se matando, se devorando, com inveja um dos outros. Cuidado, porque se vocês continuarem assim, vocês serão mutuamente destruídos. Igreja do Senhor, escutem a admoestação de Paulo. Se vocês querem viver piedosamente, se vocês querem que Cristo seja formado em vocês, não andem satisfazendo os desejos da carne, mas andem no Espírito. Vivam para a glória de Deus, porque senão vocês serão mutuamente destruídos. Queridos, eu sei que essa palavra pode parecer muito dura, mas creio, é uma palavra de alguém que está falando em amor com vocês. E creio que de alguma forma o Espírito Santo também está falando com vocês. Vivam em amor, porque é o amor de Cristo que vai mostrar realmente que vocês têm Cristo formado em vocês. Do contrário, vocês serão mutuamente destruídos. Por último, não vou me alongar não, porque hoje está pesado. Queridos, por último, aqueles que estão tendo seu caráter formado em Cristo, eles alcançam maturidade. Primeiro ponto que nós falamos pela manhã. Mas eles assumem também a responsabilidade de restaurar e de carregar as cargas uns dos outros. Se nós não devemos viver nos devorando, nos degladiando, nos mordendo, como é que nós temos que viver? Olha para Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Ora, a grande questão que estava enganando aqueles irmãos eram os falsos mestres dizendo que eles tinham que cumprir a lei de Moisés. E então Paulo faz uma alegoria das duas alianças, e quando ele chega na aplicação final, ele diz: vocês querem entender o que é que vocês têm que fazer para cumprir a lei de Cristo? Amem uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, e assim vocês vão estar cumprindo a lei de Cristo. Eu disse pela manhã que igreja é um lugar de relacionamentos. Algumas vezes esses relacionamentos são difíceis, algumas vezes eles se quebram, se arranham, algumas vezes os irmãos se mordem. Acontece isso. Nós somos pecadores. Mas qual é o contrapeso que Paulo fala aqui para corrigir tudo isso aqui? Irmãos, se alguém for surpreendido, vocês que são espirituais, corrijam com espírito de brandura. O ponto de Paulo é que nós precisamos desenvolver em nós um desejo de carregar o fardo uns dos outros, de corrigir os outros em amor, tendo como um objetivo principal no nosso coração a restauração do nosso irmão. É triste que muitas vezes nós vemos irmãos que se alegram quando verem outro pecando. É triste ver que em muitas igrejas, quando alguém tropeça e cai, ou quando alguém se desvia, outras pessoas dizem assim: bem feito, só queria ser santo. Está aí, bicho imundo, nojento. Lá no Ceará diz assim: tampo. É triste, porque esse não deve ser o espírito cristão movido pelo amor. No amor de Cristo, o que é que nós temos que fazer? Restaurar essa pessoa com espírito de brandura, olhando para nós mesmos, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. E então Paulo diz: olha, levem as cargas uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros. Mas, pastor, as minhas já são muito pesadas. Mas, irmãos, Deus nos chamou para vivermos em Cristo, ajudando uns aos outros. Porque o texto que diz, alegrai-vos com os que se alegram, ô glória, com meu churrasco, com quem está fazendo a festa, é bênção, meu irmão. A pizza depois de um culto bom, glória a Deus, maravilha, o aniversário, o casamento, a festa, tudo isso faz parte e glorifica a Deus. Mas o mesmo texto que diz, alegrai-vos com os que se alegram, diz o quê? Chorai com os que choram. Ah! Eu prefiro a parte do churrasco. Mas é o mesmo texto, chorai com os que choram. O que Paulo está estabelecendo é que há os dois extremos. E ele está dizendo, em toda a vida cristã, estejam juntos em comunhão, apesar das circunstâncias. Seja no momento bom, seja no momento ruim, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Levem as cargas uns dos outros. Queridos, nós precisamos aprender a compartilhar as cargas uns dos outros. Sabe aquele irmão que está ferido? Sabe aquele irmão que está fraco? Sabe aquele irmão que está ali fraquinho na fé, não tem mais força para vir à igreja, não consegue mais? Ajude, caminhe com ele, ande de mãos dadas e de ombro encostado nele, dizendo, irmão, eu estou aqui, a igreja está aqui. Se nós temos o caráter de Cristo formado em nós, nós precisamos andar assim, levando as cargas uns dos outros. Eu sei que isso aqui na teoria é uma coisa e na prática é mais difícil. E eu sei que é mais difícil. Mas, queridos irmãos, se eu estou aqui hoje, é porque lá atrás, um dia, quando eu estava fraco, sem forças, querendo desistir, um homem de Deus olhou para mim e disse, eu não vou desistir de você. Não desiste. Daquele que está contigo, daquele que é o seu amigo, daquele que é o seu irmão, daquele que faz parte da membresia dessa igreja, daquele que foi comprado pelo mesmo precioso sangue que você. Não sei se você já ouviu falar, tem um autor chamado Tolkien, ele escreveu uma trilogia chamada O Senhor dos Anéis, e que foi transformada em filme. Eu gosto muito de filme e gosto muito do Tolkien. E nessa trilogia, O Senhor dos Anéis, tem uma cena que sempre que eu assisto, eu fico muito emocionado. Eles estão, o exército do bem está cercado pelo exército do mal. E tem ali duas raças que não se davam bem, os anões e os elfos. E eles estão cercados na última batalha da trilogia. E um dos anões olha para um elfo, e eles já tiveram várias batalhas ali juntos, e o anão olha e diz assim, nunca pensei que eu estaria lutando lado a lado com um elfo. E o elfo olha para ele e diz, e lado a lado com um amigo? E então o anão olha e diz assim, ah sim, isso eu posso fazer. Irmãos, nós estamos na mesma batalha, nós estamos lutando contra o mesmo inimigo. O meu inimigo não é você, o seu inimigo não é o irmão que congrega com você nessa igreja, nós temos um inimigo comum. Nós servimos ao mesmo corpo. Nós precisamos entender isso, nós não estamos batalhando um com o outro, nós não podemos viver nos devorando, brigando, mordendo, não. Nós precisamos ajudar aqueles que estão cansados e feridos. Nesse mesmo filme, Nessa mesma cena, a cena muda para um outro cenário. E tem dois personagens. Quem já assistiu sabe. O Senhor Frodo, responsável por conduzir o anel e destruí-lo com todo o seu poder, que representa ali o pecado que quer nos escravizar. E tem um amigo fiel do Senhor Frodo, chamado Sam. E naquela última cena, no último filme, está Frodo e Sam subindo a última montanha para que ele jogue o anel lá no fogo e o poder do anel seja destruído. Mas Frodo já está cansado da caminhada. Frodo já está arrebentado, todo ferido, já lutou bastante, já caminhou bastante, não tem mais forças. E então ele cai esvaído, sem conseguir mais levantar e caminhar. E então o seu amigo Sam o segura nos seus braços e diz assim para ele: Senhor Frodo, lembre-se do condado, era o lugar que eles moravam. Logo será a primavera e as orquídeas vão florescer. E os pássaros farão seus ninhos no tronco da aveleira. E farão a colheita da cevada do verão nas terras baixas. E irão comer o primeiro morango com creme. Ele estava dizendo: Senhor Frodo, lembre das coisas boas da terra prometida. Querido, o que você faz quando encontra um irmão que está fraco? O que você faz quando você encontra um irmão que não tem mais forças para caminhar? Nós precisamos de amigos nessa caminhada. O que Sam estava fazendo era dizendo: Senhor Frodo, lembra das coisas boas. Talvez você não tenha muitas forças também, mas você pode chegar para alguém que está cansado e dizer: lembra das coisas boas lá da eternidade. Lembra das coisas boas do céu. Você não precisa morrer aqui, você pode caminhar. E o Senhor Frodo diz assim: não, Sam, eu não me lembro do gosto de comidas, nem do som da água, nem do toque da grama. Eu estou no escuro, não há nada entre mim e a roda de fogo. Eu posso vê-lo, ele está se referindo ao grande inimigo Sauron. Eu posso vê-lo como se ele estivesse aqui agora. Às vezes, irmãos, nós estamos tão cansados e em trevas, que a única coisa que a gente consegue ver é a escuridão, a luta, a angústia, a dor do coração. E é nesse momento que nós precisamos de um irmão. É nesse momento que nós precisamos de um amigo que nos diga: peraí, você não está sozinho, eu posso caminhar mais um pouco com você. E a parte mais comovente dessa história é que Sam olha para Frodo e diz assim: então vamos nos livrar dele de uma vez por todas. Vamos, Senhor Frodo, eu não posso carregar o anel pelo Senhor, mas eu posso carregar o Senhor. E Sam então pega Frodo, coloca nos ombros, e também cansado, ferido, ele vai subindo aquela montanha e ajuda Frodo a chegar no final. Queridos, o Evangelho é caminhada, mas não é uma caminhada sozinho. Nós temos um corpo, nós somos uma igreja, e quando eu vejo que alguém está fraco, sem forças para caminhar, é assim que eu devo proceder. Vamos lá, você não está sozinho, se for preciso eu lhe ponho nos ombros, mas vamos, nós vamos chegar juntos lá no céu. O céu não será um lugar para os que chegaram primeiro, será um lugar para aqueles que chegaram. Nós podemos chegar cansados das lutas, das adversidades, feridos no coração, mas lá no céu tudo será gozo, paz, glória, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais angústia. Se você vê alguém que está cansado, diga: ei, não pare, eu posso te colocar aqui nos ombros e caminhar com você um pouquinho mais, até que você recupere as suas forças. Vamos lá, não desista de ninguém, não desista. E quando você mais está fraco e alguém chega e diz assim: vamos lá, Eu não posso carregar o teu problema. E às vezes não dá mesmo. Eu não posso carregar o teu problema. Mas eu posso caminhar contigo. Eu posso te carregar aqui. Eu posso ser o teu irmão, orando por você, ajudando você, jejuando por você, caminhando com você, aconselhando você. Levem as cargas uns dos outros. Irmãos, levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Seja um são na vida de alguém, mas não desista daquele que caminha junto com você na caminhada. Vamos orar?